Revista Rio, as principais notícias do nosso estado, da nossa cidade.
Agora são 11 horas e 22 minutos, de volta com o nosso Revista Rio. Está na hora da gente falar sobre adoção.
Entrevista.
Hoje, 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. Várias atividades estão previstas para acontecer ao longo do dia de hoje. A gente pode citar aqui as ações do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que prevê um tuitaço e também a participação de celebridades ajudando a divulgar o Dia Nacional da Adoção e algumas das suas principais discussões. Essa campanha no Twitter, por exemplo, utiliza a hashtag Adotar é Amor. Falar de adoção aqui no nosso país nos coloca frequentemente diante de duas grandes filas: a fila das crianças e adolescentes que esperam por um lar e a fila também dos candidatos à adoção. O Brasil tem cerca de 5 mil crianças disponíveis para adoção dentro de um universo de quase 34 mil que vivem em abrigos. Cerca de 2.700 crianças já estão num período de aproximação de famílias adotivas. Mas, claro, isso nos faz perguntar o que está acontecendo com as outras cerca de 26 mil crianças que nem estão disponíveis para adoção e nem voltaram para suas famílias biológicas, já que a gente sabe que também é muito grande a fila dos pretendentes, dos candidatos para adotar uma criança ou um adolescente. Quem vai nos ajudar a entender o desencontro entre essas filas e como essa fila é complexa é a Ana Davini. Ela é jornalista e é autora do livro Te Amo Até a Lua, que trata da adoção aqui, de um processo de adoção aqui no nosso país. Ana Davini, muito bom dia para você.
Bom dia a você e a todos os ouvintes.
Ana, é um prazer conversar contigo mais uma vez aqui na Rádio Nacional. Já faz tempo que a gente analisa e aprende a olhar para o que acontece com essa fila e vamos descobrindo aos poucos que não é só uma questão de predileção dos pais, né? Não é só esse desafio para que essa adoção aconteça no Brasil de forma mais plena. De que forma você pode nos ajudar a entender a existência de filas tão grandes e, ao mesmo tempo, tanta expectativa que demora para ser concretizada e, no caso de algumas crianças, nem chega a se concretizar porque a idade já não permite mais? Como entender a complexidade dessas filas de adoção no país, Ana?
É uma complexidade enorme mesmo. Antes existia o mito de que os brasileiros só queriam meninas recém-nascidas brancas e que por isso que a fila não andava. Mas de uns anos para cá, a partir de 2011, as coisas começaram a mudar muito. Os pretendentes se abriram para diferentes perfis de crianças, para diferentes faixas etárias. E hoje a gente sabe que todas as menores de 10 anos que estão em abrigos poderiam ser facilmente adotadas porque existem pretendentes suficientes para elas. A situação complica a partir dos 11 anos. Quando a criança completa 11 anos, a proporção inverte. Então, existem menos candidatos e mais crianças. Então, por isso que eu bato sempre nessa tecla e insisto muito com isso, que a avaliação da situação jurídica das crianças é algo urgente. Não deveria haver 26 mil nesse limbo jurídico, mesmo porque no momento em que elas completam os 11 anos, conforme eu expliquei, elas praticamente perdem as chances de serem adotadas. Então, a avaliação jurídica é urgente e fundamental.
Pois é, então a gente pode dizer que existe um gargalo nessa avaliação jurídica que tornaria a criança apta para adoção?
Existe o gargalo é a idade, mas a questão é, essas 26 mil crianças que vivem, que elas nem foram disponibilizadas para adoção e nem voltaram para suas famílias biológicas, depende, a avaliação delas depende de mais funcionários nas varas de infância do Brasil todo. E os prazos de permanência em abrigos não estão sendo respeitados. Isso é algo grave. E além disso, o direito que toda criança tem a família, não tá, que é um direito garantido pela Constituição, isso também não está sendo respeitado. Então, é necessário que haja mutirões das varas de infância para ver o que está acontecendo com esses 26 mil processos parados.
Muito bem. Ana, você citou uma questão importante, que parece ser também uma questão cultural, mudando a partir de 2011, quando esses candidatos, né, a serem pais adotivos começam a aceitar crianças de um perfil mais variado, mais diverso. Essa mudança tem relação com o trabalho que é feito pelos grupos de apoio?
Com certeza, tem bastante relação com o trabalho dos grupos de apoio, porque eles trabalham, eles quebram a romantização da adoção e eles explicam, eles mostram crianças reais que estão disponíveis para serem adotadas. Então, os casais, os pretendentes começam a se abrir mais e, mais recentemente, algumas varas de infância, alguns tribunais de justiça estaduais também começaram a fazer ações muito importantes, mostrando as crianças que estão em abrigos. Então, dando até o que era um número, passa a ter rosto e voz. E isso abre mais a mente de muitos. Eu cito um exemplo, em Pernambuco houve uma campanha do Tribunal de Justiça que chamava Adote um Torcedor. No Espírito Santo chamava Esperando por Você. E aqui, e no estado de São Paulo, Adote um Boa Noite. Então, no momento em que os pretendentes enxergam essas crianças e veem vídeos delas se apresentando, a adoção anda mais rápido, as pessoas se abrem mais. E são iniciativas muito importantes.
Ah, com certeza, né? A gente imagina a diferença que faz você ter algum tipo de contato, ainda que um contato mediado com essas crianças. Por falar em contato mediado, a gente está nesse tempo de epidemia do novo coronavírus e dá para imaginar que esse contato com as crianças, a visita às instituições, esteja, de certa forma, comprometida. Você nos ajuda a avaliar esse desafio? A gente sabe que tem iniciativas de tentar videochamadas, enfim, mas é possível avaliar o quanto fica comprometido esse contato e o andamento dessa fila de adoção, Ana?
O contato foi totalmente comprometido, porque as visitas estão todas suspensas, então, e as visitas, esse contato presencial com as crianças, ele é fundamental para um juiz, para uma equipe técnica de uma vara de infância autorizar a guarda provisória. Então, infelizmente, as coisas vão atrasar, né? Essas visitas estão suspensas por tempo indeterminado, tudo depende da quarentena. Mas, por outro lado, existem essas logo no começo da quarentena, alguns processos foram agilizados, famílias que já estavam convivendo com crianças nos abrigos, né, já tinham iniciado essa aproximação, alguns processos foram agilizados, né, quando se houvesse algum parecer já favorável da equipe técnica, a criança poderia ir para a família adotiva. E, por outro lado, também existe a questão, a fila continua aberta. Então, quem quiser se habilitar hoje como pretendente, iniciar um processo de habilitação como pretendente a pai adotivo, pode. E isso as varas de infância estão aceitando esse processo online. O que não pode é só entrar nos abrigos.
Com certeza. Ana, queria que você nos ajudasse também comentando essa hashtag Adoção é Amor. A gente imagina que a adoção é um misto, né, de demandas, considerando que os seres humanos complexos como somos, fazemos com que vários sentimentos, várias demandas internas dialoguem nesse momento, mas a escolha me parece interessante, Adoção é Amor. O que você achou da hashtag dessa campanha que está sendo adotada hoje?
Eu acho perfeita, e porque adoção não é nada mais do que amor, é pura e simplesmente isso. E é o mesmo amor que você sente por um filho biológico e tem os mesmos desafios. Como toda a criação de uma criança, você tem que ter paciência, disponibilidade, resiliência, mas principalmente amor. Então a hashtag é perfeita, muito adequada.
É bastante interessante. Tem programação hoje também, você participa logo mais de um congresso, pode trazer essa dica para o público que tem interesse de acompanhar e saber um pouco mais sobre o tema?
Claro, começa hoje o primeiro congresso Adoção Brasil. O Adoção Brasil é um portal independente e totalmente voluntário sobre o assunto, então eles ajudam, eles têm mais de 150 mil seguidores que acompanham e eles ajudam famílias que estão pensando em adotar ou que já estejam na fila de adoção. funcionam como um grupo virtual de apoio, mas totalmente independentes. E hoje acontece uma palestra com dois cineastas, inclusive aí do Rio, né, o Roberto Berlinier e a Ana Amélia Macedo. Eles fizeram um documentário para o canal GNP, que chama História de Adoção, que ficou no ar por bastante tempo, né? E eles vão participar desse bate-papo comigo e com os fundadores do Adoção Brasil logo mais, hoje às 18 horas.
Muito bem. E quem tiver interesse no livro que fala bastante sobre a adoção, né? O livro que você publicou em 2017, eu lembro que o livro já está publicado. Não sei se tem uma edição nova, aproveito para te perguntar se tem uma nova edição e se ele continua disponível.
Sim, ele continua disponível no facebook.com/TeAmoAtêALua. Quem tiver interesse pode me mandar uma mensagem e a gente encaminha pelo correio. Ainda não existe uma nova edição. Na verdade, a gente está trabalhando num novo projeto que é contar a história dos adolescentes que moram em abrigos e que são obrigados a deixá-los a partir dos 18 anos. E esse é um tema também que muito me preocupa, muito me choca, assim, de novo, relacionado à urgência de avaliar os processos.
Com toda certeza. Muito obrigado, Ana Davini, jornalista e autora do livro Te Amo Até a Lua, que trata desse tema importante da adoção aqui no nosso país. Muito obrigado pela conversa mais uma vez com a gente, hoje aqui na Rádio Nacional. Uma excelente segunda-feira para você, um início de semana excelente. E claro, né, se eu puder, vou dar uma olhada logo mais nessa live, participar desse congresso, que com certeza nos ajuda a entender melhor o tema da adoção no Brasil. Uma boa segunda-feira para você, Ana.
Você. Igualmente, muito obrigada.
Obrigado, um abraço. Muito bem, 11 horas e 34 minutos, depois de falar do Dia Nacional da Adoção, nós vamos voltar a falar de esportes.